Antes da festa da Páscoa, Jesus soube que chegara a sua hora para sair deste mundo para o Pai. E tendo amado os seus neste mundo, amou-os até ao fim. Decorrendo o jantar, e já tendo o diabo lançado a intenção de o trair no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, e sabendo Jesus que tudo o Pai lhe dera para as mãos e que proviera de Deus e que para Deus voltava agora, levanta-se do jantar e despe as roupas e, pegando numa toalha, atou à cintura. De seguida, derrama água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a secá-los com a toalha que atara à cintura. Chega então a Simão Pedro. Este diz-lhe: Senhor, tu lavas-me os pés? Jesus respondeu e disse-lhe: O que eu faço tu ainda não compreendes. Perceberás depois. Diz-lhe Pedro: Não me lavarás os pés, jamais, até à eternidade. Jesus respondeu-lhe: A não ser que eu te lave, não tens lugar comigo. Diz-lhe Simão Pedro: Senhor, não me laves só os pés, mas as mãos e a cabeça. Diz-lhe Jesus: Quem tomou banho não precisa, tirando os pés, de se lavar, pois todo ele está limpo. E vós estáis limpos, ainda que não todos. Pois sabia quem o estava a trair. Por isso disse que não estáis todos limpos. Depois de ter lavado os pés deles, pegou na sua roupa e voltou a reclinar-se à mesa. Disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, sou de facto. Se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, tal como eu fiz, façais vós também. Amém, amém vos digo. O escravo não é maior do que o amo dele, nenhum apóstolo é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis destas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes.
Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, sentemo-nos à mesa. Sentemo-nos à mesa, é o convite que este dia nos dirige, que a Quinta-feira Santa nos dirige a cada um, ou se quiséssemos literalmente, reclinemo-nos à mesa, como era costume nas refeições mais importantes ao tempo de Jesus. Reclinemo-nos, deitemo-nos com Jesus, com os seus discípulos, nesta refeição insólita, nesta refeição inédita. Que bom seria que este texto fosse lido pela primeira vez e tivesse o impacto em nós que teve pela primeira vez naqueles que se reclinaram com Jesus naquela ceia e com tantos irmãos que são visitados por este texto na primeira vez. Que bom seria que este texto efervescesse na nossa leitura. De facto, há aqui um marco no Evangelho de João. Há um virar de página. Nos primeiros capítulos, do primeiro capítulo ao 12º, o Evangelho de João é chamado Livro dos Sinais. E a partir de agora, do capítulo 13 ao capítulo 20, e depois será concluído com um epílogo, chama-se o Livro da Glória. E essa glória que tem que ver com Deus, na sua manifestação como Ele é. Há um detalhe que percebemos que durante os primeiros capítulos no Livro dos Sinais era recorrente. Jesus vai dizendo aqui e ali, e outras vezes o narrador, ainda não chegou a sua hora. E agora, neste Livro da Glória, do capítulo 13 em diante, João começa com, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai. É a primeira indicação pascal desta segunda parte do Evangelho de João. A hora está prestes, a hora chegará, e como última palavra na cruz, Jesus dirá: completou-se. Sentemo-nos à mesa pela mão de João, reclinemo-nos com Jesus nesta refeição e deixemos que ela nos fale pela primeira vez. Não sabemos que refeição é esta. Não é a ceia pascal. Não é a ceia pascal. Em João, o calendário baralha-nos. A intenção de João parece não ser bem cronológica, é bem mais teológica. Se é certo que os outros evangelistas colocam Jesus a comer a ceia pascal e a morrer depois, e haverá debates sobre que calendário pascal Jesus seguia, se o calendário do templo, se o calendário mais marginal, o calendário essênio. Em João, o debate é outro. Jesus morre no dia da preparação da Páscoa. E foi por isso que o seu corpo foi tirado da cruz. João quer apresentar-nos a morte de Jesus à hora em que no templo sacerdotes e chefes de família estavam a matar os cordeiros, estavam a sacrificar os cordeiros para serem comidos nessa noite. Em João, Jesus morre antes dessa refeição pascal. Talvez porque João nos queira dizer que ele é o cordeiro que está a ser imolado ao mesmo tempo. Ele é o outro cordeiro, ele é o verdadeiro cordeiro, ele é o cordeiro da nova aliança. E já não é no templo, e já não é no templo. Sentemo-nos à mesa, reclinemo-nos com Jesus e com os discípulos e saboreemos esta refeição tão inédita e tão insólita. Deixemos que esta refeição fale connosco pela primeira vez, porque nós fomos salvos nesta refeição. Ao cristianismo nunca poderiam tirar esta refeição. Não sendo a refeição pascal, não haveria muita necessidade de João a colocar aqui, mas coloca porque a narração desta refeição é para os cristãos de todos os tempos tatuarem no coração. Este parágrafo é aquele que queremos saber de cor, é aquele que queremos que ande connosco todos os dias. É talvez a síntese da vocação e da missão de todos os discípulos de Jesus. A meio desta refeição, Jesus levanta-se, despe o seu manto, despe as vestes de mestre, apresenta-se caricaturado, e se é certo que o gesto de se apresentar uma bacia com água aos hóspedes era um gesto cordial e aceite e comum de quem recebia bem, de quem queria receber alguém que vem do caminho com sandálias e com os pés naturalmente sujos, reclinar-se e lavar os pés a quem está à mesa é tarefa do escravo. Pode ser também tarefa da esposa do dono da casa e pode ser também tarefa de um filho mais submisso, de um filho mais novo. Não é tarefa do pai, não é tarefa do dono da casa, é uma tarefa humilhante. Desculpem se isto aos nossos ouvidos nos parece estranho, e que bom que é estranho. Por um lado, não há trabalhos dignos e indignos no que toca a cuidar dos outros. Jesus, que irá ser vendido por Judas pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata, apresenta-se aqui como escravo e remete-nos para o capítulo anterior. No capítulo 12, João lembrava que Maria, naquela refeição onde também estava Lázaro, onde também estava Marta, derrama uma libra de um perfume caríssimo, de nardo puro, caríssimo. E sim, vemos Jesus a mimar os pés dos discípulos. Aquilo já não é bem a lavagem dos pés que teria acontecido antes da refeição, quando todos chegaram àquela casa. Isto é mais humilhante, é mais desnecessário, é mais excessivo, é mais irracional. E por isso esta refeição é insólita, e por isso esta refeição é importantíssima, e por isso é que é insubstituível. Nós fomos salvos nesta mesa. Não podemos falar de cristianismo sem esta mesa, sem esta refeição. Que bom seria que, como os discípulos, nos sentássemos a ler este texto e sentíssemos o que os discípulos sentiram pela primeira vez. Eles não estavam nada à espera disto. Eles não sabiam ao que iam. Tudo foi uma surpresa. E a maior surpresa é que fomos salvos à mesa. É que fomos salvos no que é comum, fomos salvos no que é quotidiano e não fomos salvos no extraordinário. O que aprendemos deste gesto humilhado de Jesus é talvez esta possibilidade de tornarmos o que é comum e o que é quotidiano um excesso, um exagero, uma possibilidade de grandeza. Porventura, é isso que nos salva, é isso que não nos deixa na mesma, é isso que nos amplia. Pedro dá a voz ao que sentimos. Jesus, nunca hás de lavar-me os pés. Nunca. És grande demais para eu deixar que passes essa humilhação. Nem penses. Sou eu que te lavo a ti. Pedro, permite que te lave os pés. Pedro, permite este exagero. Pedro, aceita. Aceita a minha medida, diria Jesus a Pedro e pode dizer a cada um de nós. Aceita que a medida cristã, que a medida de Jesus é esta irracionalidade excessiva, é este exagero. E é assim que celebramos a Páscoa. Ou se quiséssemos, isso é a nossa Páscoa. Isso é o que nos faz passar além. Isso é o que faz trânsito na nossa vida. Isso é o que faz êxodo. Isso é o que não nos deixa na mesma. A forma como amamos exageradamente e a forma como deixamos que nos amem exageradamente. Se o amor é a única energia capaz de nos mudar, o que esta refeição vem sublinhar é precisamente a disponibilidade que queremos manifestar de colocarmos plenitude em cada gesto comum e de aceitarmos plenitude em cada gesto comum. De colocarmos, como diria Sofia, em cada gesto solenidade e risco. Em colocarmos nos nossos gestos comuns, naquilo de que se reveste a nossa vida, a densidade daquilo que somos, a densidade da nossa existência, da nossa busca, da nossa sede. Somos salvos à mesa. Somos salvos no que é comum. Jesus não inventou nada. Somos salvos no que é quotidiano. Naquele mestre que despe o manto de mestre e humilhadamente lava os pés aos seus discípulos e pede que os seus discípulos façam o mesmo. Queremos viver disponíveis a fazer do que é comum um excesso, um exagero, uma possibilidade de grandeza para que não caiba só eu e o que é funcional. Queremos celebrar assim esta Páscoa. Queremos saborear a Páscoa como ampliação que eu sou capaz de treinar. Em gestos, em palavras, em escolhas, a vida inteira, somos capazes de treinar esta ampliação. Somos capazes de treinar a Páscoa todos os dias e a cada passo. Mas queremos também celebrar a Páscoa como sendo capazes de aceitar o seu exagero irracional. Queremos aceitar a Páscoa no seu excesso, naquilo que ultrapassa as nossas expectativas e a forma racional com que esperamos das nossas relações. Reclinados nesta mesa com Jesus, os discípulos levantam-se e nunca mais ficam na mesma. Assim queremos que a nossa Páscoa se celebre. Levantados da mesa, de pés lavados, neste excesso de Jesus, queremos dizer-lhe: Jesus, compreendo o que fizeste. Aceito, a muito custo, o exagero com que me amas, com que vês em mim aquilo que eu não vejo. Vou tentando aceitar, Senhor, e permite que eu veja aquilo que tu vês. Permite que eu veja aquilo que tu vês. E eu sei que, vendo o que tu vês, o amor que sairá do meu peito será um exagero.